Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência sobre os resultados referentes ao terceiro trimestre de 2018 da Tecnisa. Estão presentes conosco o Sr. Joseph Nigri, diretor-presidente, o Sr. Flávio Vidigal de Capua, diretor financeiro e de relações com investidores e demais diretores da companhia. Informamos a todos os participantes que este evento está sendo simultaneamente transmitido pela internet no site de RI da Tecnisa, www.tecnisa.com.br/RI, e na plataforma MZIQ, onde a apresentação que será realizada a seguir está disponível para download. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Tecnisa, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Joseph Nigri, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Joseph, pode prosseguir.
Boa tarde a todos, bem-vindos. Bom, como todos podem perceber, os resultados do terceiro trimestre não foram muito inspiradores, né? Principalmente na questão de vendas, onde a gente teve vendas negativas. Basicamente, mês de julho já tem um pouco de sazonalidade, depois a questão das eleições, as pessoas talvez adiaram um pouco as decisões, mas o fato é que o resultado das vendas não foi bom no trimestre. No entanto, a gente entende que estamos passando por um ponto de inflexão. Né? O mês de outubro, que já é o mês subsequente, já registrou um mês de vendas líquidas de 30 milhões. E também já registramos muito movimento e visita aos estandes. Então, isso ajuda a gente a aumentar o nosso otimismo juntamente com os fatores macroeconômicos que têm acontecido com o país. Tanto na área da economia, da política, né, tivemos aí o resultado das eleições, várias empresas anunciando investimentos. Então, tudo isso traz uma confiança, a própria questão da taxa de juros, a curva de juros, E traz uma confiança para a gente acreditar que os próximos trimestres vão ser melhores. Outro efeito positivo dessa confiança é a questão de investidores, fundos estrangeiros, que aumentaram o interesse em investir no Brasil e fazer negócios com a gente. Nesse ponto, eu posso ressaltar que estamos em fase de diligência com um fundo estrangeiro para fazer co-incorporação em 3 projetos. Então, basicamente, o fundo vai adquirir 80% de participação nos projetos, a gente vai ter uma participação minoritária, mas a gente vai fazer a gestão de todos os projetos e também teremos um direito de fazer um direito de preferência para a construção. E se o projeto for bem, tiver um retorno acima de um certo hurdle, a gente vai ter um promote fee. Então essa vai ser a nossa estratégia para os próximos lançamentos. A gente entende que com isso a gente consegue monetizar, diminuir a nossa exposição e voltar a lançar um volume maior do que a gente estava projetando. Esses primeiros lançamentos já estão previstos para o começo do ano que vem. Agora, na página 4, a gente reforça um pouco a questão da estratégia. Então, basicamente, monetização de ativos. A gente continua monetizando, vendendo terrenos, os terrenos não estratégicos. No terceiro tri, vendemos mais uma fração de um terreno que fica em Aquiraz, no Ceará, pelo valor de 5 milhões. da nossa parte. Continuamos também na parte de readequação da estrutura, reduzindo o custo fixo e despesas administrativas. Anunciamos a nossa mudança de sede, que trouxe uma economia muito grande na linha de aluguel. E mantemos o guidance de 60 milhões de despesas administrativas para 2018. O foco dos empreendimentos continua sendo São Paulo, tá? Com a retomada dos lançamentos, a gente vai ficar dentro dessa estratégia. E outra coisa boa que aconteceu também, que todo mundo deve ter acompanhado, que é a questão do distrato. Para nós isso é muito importante e a gente está otimista que vai ter uma aprovação da lei do distrato. Afirmo aqui o nosso compromisso em reduzir a nossa dívida e também o custo dessa dívida. Agora eu passo a palavra para o nosso CFO, o Flávio, que vai entrar em detalhes sobre o desempenho operacional e financeiro do trimestre.
Obrigado, Joseph. Boa tarde a todos. A primeira lâmina aqui da sessão de desempenho operacional, comentando sobre vendas brutas. Tivemos no trimestre 64 milhões de vendas brutas, com VSO bruto de 7%, e como o Joseph comentou, menos 4 milhões de vendas líquidas no período. Passando para o slide seguinte, fechamos o trimestre com um estoque a valor de mercado de 941 milhões de reais, 54% em São Paulo, 29% no Distrito Federal, 16% Paraná e o restante em outros estados. E, em termos de conclusão, 67% das unidades concluídas do estoque. Em relação ao banco de terrenos, no slide seguinte, fechamos o trimestre com 4,6 bilhões de reais de land bank, 78% adquiridos em dinheiro e o restante em permutas e outras estruturas. Projetos aprovados temos aproximadamente 1 bilhão e meio, sendo 80% em São Paulo. Destacamos agora o estado de São Paulo com 90% do land bank, em linha com a estratégia que o Joseph comentou há pouco. Passando para o slide seguinte, onde a gente fala de volume repassado, a gente teve um desempenho de repasse de 80 milhões de reais no trimestre e 410 unidades repassadas, fruto do menor volume de vendas no período. Passando para o slide seguinte, onde a gente passa para a seção de desempenho econômico financeiro, a gente faz a venda líquida negativa e uma reclassificação contábil que fizemos no período de aproximadamente 10 milhões, tivemos uma receita líquida negativa de 26 milhões de reais, um prejuízo bruto no trimestre de 34 milhões de reais, e uma diminuição no prejuízo, quando eu comparo o terceiro trimestre de 17, onde a gente teve um prejuízo de 142 milhões, para o terceiro trimestre de 18, onde passamos a um prejuízo de 73 milhões de reais. Nos 9 meses, tivemos um prejuízo de 213 milhões de reais. Passando para o slide seguinte, onde comentamos sobre G&A, tivemos uma redução de 9% em relação ao terceiro trimestre de 2017, em linha com o guidance divulgado, ou seja, encerramos o trimestre com 15 milhões de DNA e nos 9 meses com 45 milhões de DNA em linha com o guidance. Passando para o slide seguinte, onde avaliamos a posição financeira, o caixa no período encerrou em 104 milhões de reais, uma posição de recebíveis totais de 199 milhões de reais, sendo 98 de provisão de distratos. E a distribuição do cronograma de recebimento está descrita no quadro abaixo desses dois gráficos. Em relação ao patrimônio e endividamento total, podemos passar para a página seguinte. O patrimônio líquido encerrou o terceiro trimestre em 849 milhões de reais e a dívida total 620 milhões de reais, representando uma queda de 46 milhões de reais frente ao trimestre anterior. O cronograma de vencimento, ele continua bastante alongado, né, fruto do trabalho que a gente vem fazendo trimestre a trimestre. E destacamos a queda tanto de todas as linhas da despesa, do endividamento, tanto de corporativo como de SFH, como das obrigações que tínhamos nos períodos anteriores. Passando para o slide seguinte, que é a posição financeira, a gente percebe que no trimestre tivemos um desempenho de 30 milhões de reais de geração de caixa familiar FRS, sem FRS, 38 milhões de reais, e um número substancial nos 12 meses de 245 milhões de reais de geração de caixa. E para encerrar a nossa apresentação de destaques, a gente passa para o slide final, onde a gente percebe que do terceiro trimestre de 2015 para o terceiro trimestre de 2018, a gente reduziu mais de 2 bilhões de reais de alavancagem operacional, e quando comparamos o terceiro trimestre de 2017 com o terceiro trimestre de 2018, esse número foi de 247 milhões de reais, representado por uma queda de 9 milhões de reais na linha de obras a realizar, que foi reduzido, 116 milhões do endividamento do Jardim das Perdizes e 117 milhões de reais do endividamento líquido da companhia. Com isso, encerramos a apresentação e passamos para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Como esta teleconferência está sendo simultaneamente traduzida para inglês, pedimos atenção para que primeiramente sejam feitas as perguntas em português e, posteriormente, abriremos espaço para as perguntas em inglês. Pedimos que as perguntas em inglês sejam feitas de uma só vez, sem follow-up, pelos participantes. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Abriremos agora a sessão de perguntas e respostas do webcast. Por favor, senhores, podem prosseguir.
Boa tarde a todos, aqui é o Felipe Dias, gerente de RI. A gente tem algumas perguntas que foram feitas pela internet. A primeira é do Mark Sloan, do Goldman Sachs. Boa tarde, senhores. A perspectiva de regulamentação dos distratos ainda esse ano, algum dado em referência às provisões de distratos atuais da companhia?
Oi, Márcio. Então, a questão do distrato passou na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, na CAE, em regime de urgência, deve ser votado na semana que vem, provavelmente na terça-feira, na plenária, depois volta para a Câmara. Então, há perspectiva, sim, de ser aprovado esse ano. Não depende de nós, em um andamento, a gente sabe que lá eles encerram as atividades em dezembro, mas perspectiva há. Se não for agora, no fim do ano, provavelmente no começo do ano que vem. Flávio vai complementar a resposta.
Em relação ao questionamento de provisões de extratos, a gente vem reduzindo todo o trimestre, a gente executa os extratos em média mais ou menos por trimestre 60, 70 milhões, e não existe perspectiva de constituição de novas provisões, pelo contrário, a gente vem reduzindo até pela metodologia que a gente vem implementando nas nossas vendas, que a gente considera as vendas como feitas quando a gente tem o boleto pago e a carta de crédito aprovada do cliente. Com isso, a chance de existir um cliente como potencial de extrato é muito pequena. Então, acho que é essa questão de extratos.
Ótimo, obrigado, Flávio. Temos ainda mais algumas perguntas aqui. A próxima seria do Luiz Coltaca. Não lançar no quarto trimestre é em função da parceria com os fundos que ainda não estão concluídos ou pela confiança quanto à demanda?
Luiz, tudo bem? É o Joseph. Olha, acho que assim, um pouco a questão, obviamente, da parceria com o fundo, se a gente tivesse implementado antes, pode ser que a gente estaria lançando ainda esse ano, porque para você lançar um empreendimento, você precisa tomar a decisão alguns meses antes, né? Você precisa construir o stand, fazer todo o material de venda, fazer um período de pré-venda. Então, a gente foi mais conservador, como não tinha nada ainda definido com relação ao cenário eleitoral, não tinha nenhuma negociação concluída com nenhum fundo, a gente foi mais conservador e optou em não apertar o botão dos lançamentos esse ano. Então, acabou ficando para o ano que vem. Tá bom?
Obrigado, Joseph. A próxima pergunta, ele vem do Wagner. Queria até um follow-up desses lançamentos. Em que mês serão retomados os lançamentos e de que forma ocorrerão, serão mais lentos ou mais agressivos?
Olha, Wagner, não tem por que a gente ser lento em lançamento, uma vez que a parceria está, uma vez que ela estiver consolidada e a gente enxergar que tem mercado. Só também a gente não gosta de fazer nada assim muito em cima da hora, a gente quer fazer o lançamento com calma. Fazer o stand, fazer a pré-venda, né? Mas tendo temperatura boa, a gente vai lançar. Então, possivelmente está mais aí para o lado do do agressivo do que do lento, tá? Sem cometer nenhuma data, que isso seria impossível de fazer agora.
Obrigado, Joseph. Agora a gente tem uma pergunta aqui em relação aos estoques que estão em construção, relativo a um estoque que tem em Brasília, né? Então, sobre esse empreendimento em Brasília, alguma novidade sobre a Habite dele?
Somos otimistas em obter esse Habite ainda esse ano.
Tá bom. E a última pergunta que a gente tem aqui agora seria do Paulo Celso Gratucci. As vendas de novembro continuam recuperando? Como foi outubro?
Novembro vem seguindo o mesmo ritmo de outubro, Paulo. Estamos otimistas também com relação a novembro.
Então, ficam encerradas aqui as perguntas que a gente recebeu pelo webcast. A gente só vai confirmar se tem mais algum tipo de pergunta no telefone. Não tendo mais perguntas, eu vou devolver a palavra então para o Joseph para o encerramento.
Bom, pessoal, conforme eu afirmei, estou otimista daqui para frente, tanto com o cenário externo, quanto o que depende aqui de nós, da nossa equipe, da nossa estrutura, a nossa mudança de sede, a nossa readequação de custo e a parte de estrutura também de pessoas, né? Então, os projetos que a gente está pondo na rua, as parcerias com os fundos, tudo isso me faz ficar otimista. Então, próximo call a gente vai estar junto, qualquer coisa, nossa área de RI está à disposição, a gente pode conversar, mas seguimos aqui trabalhando duro para apresentar os resultados cada vez melhores, se Deus quiser. Obrigado a todos, boa tarde.
Obrigada. A teleconferência de resultados da Tecnisa está encerrada. Desconectem suas linhas e tenham uma boa tarde.